Metanoia é a rede de jovens da Igreja Mil em Lowell, Massachusetts. Nossos encontros ocorrem todas as quintas-feiras nos lares e todo segundo sábado no templo principal, localizado no endereço 192 Appleton Street, Lowell, Massachusetts. Esperamos que entre nós você encontre uma família, onde nós possamos juntos compartilhar e amadurecer na caminhada cristã. Para maiores informações, acesse o nosso site metanoia.milchurch.org ou conecte-se através das redes sociais Metanoia MA Oficial. Fique agora com o que rolou no nosso encontro semanal.
Eu queria compartilhar com vocês um assunto bem interessante. Um assunto que é bem interessante. É o quê? É se posicionando em meio ao caos. Ou seja, tomando uma decisão que vai nos levar a vencer um caos que está vindo contra a gente. Ou seja, tomando uma decisão contra os dias de hoje.
Caos é chaos.
Fazendo caos.
Chaos.
Okay, chaos.
É o quê?
Chaos. Chaos.
Bota no off esse telefone aí, galera. Bota no off aí. Bota no
off.
Caos.
Nós estamos em meio de uma obra, que é a obra de Deus. Nós necessitamos evoluir cada vez mais como os cristãos que somos. Então nós buscamos coisas novas para poder evoluir. Buscamos novos meios, estratégias. E eu não tenho nada contra as estratégias. Porém, eu conheço algo que não nos tira tanto esforço e nos traz mais retorno, que é o quê? É o fruto. O fruto, ele é algo que, quando plantado como semente, ele vai dar o retorno, querendo você ou querendo não. Já a estratégia, nem sempre a gente tem um retorno da estratégia. A gente fica muitas vezes procurando, tanto na nossa vida cotidiana, quanto na nossa vida igreja, quanto na sua vida espiritual, estratégia para alcançar Deus, para poder encontrar Deus mais. E muitas vezes a gente basta ter que estar na palavra, que a gente vai estar inserido no fruto, a gente vai estar plantado, ou seja, a gente vai estar ali e nós vamos ter esse retorno espiritual, querendo quem queira ou querendo quem não queira, não sei. Essa
queira,
não
queira, não.
É isso aí. Quem queira, não. E eu queria basear essa palavra de posicionamento, uma palavra muito boa, que meio que direciona a gente a evoluir, frutificando, e nos direciona a alcançar mais o reino de Deus e buscar mais o reino de Deus. Eu queria basear essa palavra em Oséias 6:3. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, e a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, e como a chuva seródia, que rega a terra. E como a chuva seródia que rega a terra. Alguém sabe o significado da chuva seródia? Explica aí, por favor.
Chuva de primavera.
É uma chuva surpresa.
Isso.
Então, essa palavra é muito interessante.
Seja 6:3. Oséias 6:3.
Então essa palavra nos direciona meio que a entender que o posicionamento, ele consegue abrir coisas novas pra gente. E o que, que é esse posicionamento? A gente, na verdade, teve que tomar uma decisão quando a gente vem na casa de Deus e encontra Deus. O que é essa decisão? É a decisão de aceitar, a viver e a caminhar com Deus. A partir dessa decisão, que vamos dizer que é uma decisão, não seja a única decisão que a gente toma na nossa vida. Claro que a gente vai tomar muitas outras decisões, mas essa é uma decisão que meio que abre a nossa mente para a gente poder tomar vários posicionamentos na nossa vida para ver se a gente evolui. Muitos vão na escola de líderes e veem se o dom da vida deles é liderar. Muitos vão na escola de dons e veem o que, que vão fazer assim. Houver uma escola de dons, não sei. Mas enfim, cada um de nós descobrimos o que a gente vai fazer e o que a gente vai seguir a partir desse ponto. O grande ponto é entender que a gente não necessita de ficar gerando estratégias na nossa mente, se a estratégia já está nas nossas mãos, se a estratégia está na palavra de Deus. Se seguirmos elas, teremos frutos. É muito bom sim a gente ficar gerando estratégias para conquistar coisas. Mas como eu disse, nem sempre é certo ter o retorno dessas coisas. E eu queria ler uma palavra que, se nós basearmos no fruto, semearmos para colher no futuro, nós vamos ter retorno, que está em Salmos 1:3. Porque será como a árvore plantada junto às correntes das águas, a qual do seu fruto a estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, se o fruto está ali, na questão da gente que é cristão, a gente vai frutificar e a gente vai ter um retorno. Basta a gente romper essa barreira e frutificar, e plantar para a gente poder colher. Isso é algo muito interessante. Eu queria também mostrar dois tipos de posicionamentos na Bíblia. Um posicionamento correto de um homem que teve um retorno correto e um posicionamento ruim. que fez Israel desandar, que é no caso de Salomão. Salomão, ele andava com o reino de Israel totalmente, que eu creio, frutífero, um reino, ou seja, que tinha retorno tanto financeiro quanto retorno espiritual, eu creio, porque veio também da linha de Davi, e Davi meio que quebra uma maldição ali liberada por Saul, que Saul começa a adorar outros deuses, começa a buscar outros deuses, começa a desfocar da presença de Deus, e a gente vê que Davi retorna isso e é um homem segundo o coração de Deus. E durante a vida de Salomão, ele é um homem muito sábio. A gente pode ver que é considerado o homem mais sábio da Bíblia. Não sei se alguns consideram, mas eu acho que sim.
E...
Oi?
É
isso aí. E ele, com a sua sabedoria, mesmo assim, ele começa a sair. E ele, como líder, quando ele começa a sair dessa presença de Deus, quem está abaixo dele, literalmente, vai sair com a presença. Porque é isso que o líder faz. O líder libera o povo, mas também, se o líder cai, como o pai de família, a família tende a cair junto com o pai. Então, quando o rei Salomão começa a desandar, Deus dá a direção a ele, fala para ele tomar cuidado, a gente sabe da história, com todas as mulheres que ele tinha, tomar cuidado porque isso estava direcionando ele para um caminho errado. E esse posicionamento errado fez Israel cair, cair, cair. A gente pode ler ali para Reis, que a gente vai ver que cada vez mais o reino caía, e foi necessário um profeta que se posicionasse meu caos, há muito tempo depois de aquilo acontecer, para que o reino se levantasse. E eu creio que meio que é esse nosso papel aqui como jovens, não sei, na nossa vida, em qualquer ponto da nossa vida, é se posicionar em meio a esse caos para que as coisas voltem a andar para o caminho que deveriam. Ou seja, Deus levanta pessoas, Deus escolhe pessoas, ou seja, Deus escolhe, no nosso caso, Deus escolheu a gente para a gente estar se posicionando e não decidindo confrontar o mundo com os teus erros, mas mostrando para eles que existe um perdão, que existe alguém para salvar. Assim, eles não fez assim, no caso, nessa questão, mas é o que devemos fazer nos dias de hoje. Elias se posiciona no meio de uma festa, eu estava lendo sobre isso, e era uma das festas mais doidas daquele tempo para Baal, porque existiam rituais que as pessoas tinham relações com seres que estavam mortos. Seres não, seres humanos que estavam mortos. E eles praticavam relações sexuais com aqueles seres humanos mortos. E aquilo era uma abominação, até na época, até no dia de hoje seria uma abominação você pegar um morto e praticar relação sexual. E o cara, ele se posiciona naquele meio ali. E o detalhe é que existiam 7 mil crentes de Israel que não estavam posicionados. Cerca de 7 mil pessoas estavam salvas, mas também não estavam fazendo nada. Ou seja, não estavam produzindo, não estavam frutificando nada. O cara decide se posicionar no meio de uma dessas festas para poder fazer algo diferente. E o detalhe é que o cara é tão louco, o cara se posiciona tanto e o avivamento vem tanto dele, que ele diz que sobre a minha palavra, durante 3 anos não vai chover aqui. Depois disso o cara some. Foi um posicionamento ruim do rei de Israel, que tudo isso aconteceu, houve divisão das tribos de Israel, a gente pode ver que muitas coisas ruins foram acontecer após esse posicionamento ruim do cara. E um posicionamento bom, um dia até mandei uma palavra no grupo, foi o posicionamento de Abraão. Além dele provar sua fé para Deus mais uma vez, Abraão, ele se posiciona ali naquele monte, naquele local, para 100 anos depois de Jacó voltar ali e só receber algo. Ou seja, se nós nos posicionarmos, além da nossa próxima geração receber algo, nós vamos tomar algo hoje. E algo muito interessante que eu queria dizer é que muitas pessoas da nossa igreja hoje, muitas pessoas andam se preocupando muito com o futuro, andam dando respostas muito para o futuro. E o muito interessante que eu vou ler aqui agora, porque eu esqueci, é que o maior discurso da nossa igreja hoje, dos nossos dias de hoje, tem que ser o nosso contemple hoje. Ou seja, viva o que a gente tem hoje. A gente tem uma igreja hoje que tem uma estrutura boa, a gente tem as pessoas que estão ao nosso lado hoje, a gente tem o nosso hoje. Porque o amanhã, ele pertence ao Senhor. Ou seja, não temos que nos preocupar com o que vai vir amanhã. Claro que temos que criar um schedule, nós temos que planejar, isso é uma organização. Isso aí é um quem se adianta governa. Mas nós não temos que nos preocupar na questão de ter medo do futuro. Porque Deus, ele não escreve do começo como a gente para o final. Ele escreve do final para o começo. Ou seja, ele cria ali algo que a gente ainda vai ver. O tempo dele é diferente. Então a gente vai ver algo que Deus já criou para a nossa vida. Então a nossa promessa, nossa como que fala? Nossa, que vai vir para a gente. Nosso milagre, na verdade, ele já está criado ali. Basta a gente pegar ele. Ou seja, ele está vindo no tempo de Deus. E como essa palavra de Salmo diz, que o fruto que estiver ali, ele vai frutificar de qualquer forma ou não. Se você estiver ali, esse milagre que Deus já criou, na verdade, ele já vai chegar para você de qualquer forma. Então basta esperar. Não precisamos tentar adiantar esse tempo de Deus para que isso possa vir para a nossa vida. Então basta nós estarmos na palavra, estarmos na videira, estarmos ali, no cotidiano, caindo, mas se levantando e tentando não cair novamente, que nós vamos estar frutificando e ajudando outras pessoas e tendo que nos posicionar corretamente para que essas outras pessoas que nós estaremos ganhando para Cristo, elas venham seguir esse caminho também e não cair. Porque eu creio que quando a liderança cai, tende os discípulos a cair. E uma liderança boa é aquela que não condena, mas aquela que está junto. Daí você pode ver que já estão juntos, é maneiro, né?
Legal.
Tá junto. Isso é muito interessante. Isso é bom. E é isso que eu queria falar nessa noite. Foi rápido, acho, né?
Nossa.
Sobre a questão de posicionamento e da gente ter essa decisão de vida cada dia mais.
Muito legal. Eu acho que o Pedro trouxe um assunto bem interessante pra gente. E algo, cara, que a gente pode parar pra pensar, refletir e degustar mais e absorver bastante nutriente dessa comida, vamos dizer assim. Uma coisa que ele falou, que é super interessante, que ele falou o seguinte, que é melhor você se preocupar com o fruto do que você se preocupar com o planejamento em si, com a estratégia em si. E é muito interessante isso, porque a nossa vida, a vida que a gente leva, a gente aprende desde pequeno, tudo, a gente cresce ouvindo o seguinte, filho, você tem que se preocupar com o seu futuro, você tem que se preocupar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para arrumar um bom emprego, para você comprar sua casa, para você comprar seu carro, para não sei o quê, blá, 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 blá. Mas é engraçado, cara, que a primeira coisa que eu tiro disso aí é que tipo, todo esse preparatório que a gente tem aqui são, na verdade, para a gente ter uma vida de sucesso no padrão desse mundo, ok? Porque quando a gente morre, a gente não leva casa, a gente não leva carro, a gente não leva roupa, a gente não leva nada. A gente chega nu e vai embora nu. E o interessante é que quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de planejamento nesse nível, a gente fala de a gente confiar nos nossos próprios braços, né? A gente fala de eu estou traçando uma estratégia porque eu vou fazer, eu vou acontecer e o resultado vai vir. Então eu estou falando o seguinte, Deus, dá uma esperadinha aí, que eu vou fazer um negocinho aqui porque eu sei que vai dar certo, então deixa que eu me viro sozinho. Quando na verdade, Deus, através de Jesus, ele traz algumas coisas muito interessantes a esse respeito. A primeira delas, eu não tenho de cabeça a referência, mas é a parábola das sementes. Sim. Ah, uma semente caiu à beira do caminho, Mateus. Outra entre os espinhos, Mateus. Outra no meio das pedras. Mas, cara,
Lucas 8, 12.
Lucas 8, 12? Ok. Mas, olha que interessante. Que interessante. Se a gente pegar lá, Lucas 8, 12, vamos lá. Vamos ver aqui, eu quero. É isso aí? Vamos checar.
Abre Mateus. Mateus 13.
Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30, e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que louco. A primeira coisa. Olha que louco. Aqui a gente vê... eu não numerei quantos exemplos, mas a gente vê vários exemplos de insucesso, ou seja, de falha, no plantio da semente. E um que deu muito sucesso. Mas o interessante, cara, é que aqui ele não fala que o cara voltou pra regar, que ele voltou pra cuidar, que ele... O que que ele fez com essa semente? Ele só plantou a semente. Saca? Olha que doido. Ele só plantou. Ele só jogou a semente. Ok? E quem que deu o crescimento? Quem cuidou disso? Qual foi o planejamento dele? Ele só jogou a semente, ele semeou. Ele não teve a responsabilidade do fruto. Ele teve a responsabilidade de plantar. E aí, o mais legal é o seguinte. Se a gente for agora para 1 Coríntios 3, 6. a gente vai ter uma outra referência que diz o seguinte, Paulo falando a galera de Corinto.
Ah, eu ia lembrar-se desse negócio mesmo.
Ele fala o seguinte, eu não quero trazer todo o contexto, senão a gente vai passar muito tempo falando disso, mas ele chega num ponto e ele fala o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento?
Deus.
Deus. Deus deu o crescimento. Ah, então, cara, eu acho muito massa esse lance que o Pedro trouxe, de se preocupar com o fruto, porque... A gente está falando o seguinte, Deus, eu vou fazer a minha parte e eu não vou me preocupar com a sua. Eu vou fazer o meu, eu vou plantar, mas o Senhor cuida da sua parte. Eu escolho, a gente está dizendo o seguinte, eu escolho não me estressar, não ficar rachando minha cabeça, eu escolho não ganhar cabelos brancos, eu escolho não fazer do seu jugo que é suave seu fardo é leve. Ah, eu escolho não fazer desse fardo, que é leve, algo estressante, pesado e ruim. Eu escolho fazer a minha parte, que é plantar. Eu escolho fazer só a minha parte e deixar que o Senhor faça a sua. E aí, cara, aí é o mais louco. O mais louco é o seguinte, que é quando a gente descansa em Deus, a gente faz a nossa parte e descansa em Deus, a palavra de Deus tem um trecho também, eu não me lembro a referência, sorry guys, eu tô ruim de referência hoje. Mas fala o seguinte, que aos que Deus ama, ele dá enquanto dorme. Olha que doideira, né? Então enquanto o cara descansa. Ele fez a parte dele e foi dormir, foi descansar.
Foi a mulher que pregou lá no domingo, ela falou que ela tava estressada, tomando remédio para dormir, daí ela jogou fora e falou assim, que ela, não foi a referência, foi essa referência que ela deu. Ela falou que Deus age quando a gente dorme.
Yeah, porque a gente faz o quê? A gente escolhe não caminhar pelos nossos planos e estratégias e estatísticas e whatever. A gente fala o seguinte, Deus, o que você tem para mim? Eu vou fazer a minha parte e eu vou relaxar. E deixa que você faz a sua. Deixa que Deus faz a dele. E aí a gente vê, voltando naquela parábola, o sucesso que teve nessa semente em que Deus fez a parte dele. A gente não se preocupou em fazer a... Ah, eu quero fazer o processo todo. Deixa que Deus faz o dele.
Diga. Igual o pastor falou no curso que ele tá dando na quarta-feira.
Só fazendo um parênteses, quem não tá indo na quarta-feira, velho,
vocês estão perdendo. Ô, velho, eu perdi, eu não sei como...
O negócio, velho, tá... Se a gente fosse comparar com a carne, o bagulho é picanha, assim, ó.
Olhei ontem, velho.
Tá muito massa.
Só se for um churrasco daqueles que tem até
coraçãozinho. Melhor. Vai continuar lá, Israel.
Ele falou que ele tava fazendo um... Tipo, um tour, né? Pelo... Acho que é no norte do Brasil, não é? Que ele falou que ele foi até quase na Venezuela.
A última cidade.
Era uma coisa estranha. Só que ele falou, ele ficou preocupado porque ele não é um pastor de cura.
Ah, é.
Eles colocaram na placa. Mas aí o que ele fez? Ele confiou em Deus e não nele mesmo, no que ele achava que poderia ser o ministério dele. E ele confiou em Deus... E Deus que agiu, ele só plantou a confiança dele em Deus.
O que ele fez? Ele falou, Deus, eu vou entregar, eu vou jogar a sua semente. Cuida você do crescimento.
Em outras palavras, ele estava falando, tipo assim, eu não sei o instrumento. Igual ele falou lá, eu tenho problema no olho. E Deus me usou para curar o cara com o mesmo problema no olho que eu tenho.
Eu não sei se eu acabei pegando o ponto do Pedro e mudando um pouco o foco, mas a... Eu achei que
era. Mas eu tinha que ter estudado mais, vou aqui.
Foi interessante que nem ele pegou uma palavra de José, que veio fazer, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Ou quer dizer, e mais pra frente ele explica isso, tipo assim, a sua saída como a alma é certa. E ele nos dará como a chuva serôdia, que rega a terra. A chuva serôdia é bem isso que a Rádio estava falando, tipo assim, ela vem e passa por um momento. Ou seja, Deus não vai chegar, vai derramar tudo em você de uma vez e para você falar assim, ah, eu estou cheio e agora acabou. Tipo assim, uma vez na semana você vai lá, vai na igreja, se enche e do resto da semana você não quer nem saber. Não, é como a chuva serôdia, cada dia você tem que se encher um pouco mais. Foi que nem a Silvana compartilhou um vídeo no Facebook e nos marcou lá também. Que nem fala, nós às vezes não precisamos ser aquele cara que tipo chega na igreja e faz de tudo, faz aquilo, aquilo, outro, e tipo assim, no resto da semana não quer saber de Deus. É, que nem deu o exemplo do posto de gasolina. Não é que nem aquele cara que vai lá, fala assim, enche o tanque e nunca mais volta. Mas seja que nem aquele cara que, tipo assim, que coloca todo dia 10, fala assim, dá 10ão aí. Mas todo dia tá indo lá e se enchendo, todo dia tá indo lá e buscando mais, todo dia tá se renovando.
Posso só deixar uma perguntinha que eu achei bem interessante a junção dos três aqui, porque é o seguinte. Para dar fruto, o fruto não dá aqui que dá no Brasil. Se você plantar maracujá aqui, que é a minha maior tristeza, que não tem maracujá aqui igual tem no Brasil, ele não dá. Se você pegar, sei lá, alguma coisa que dá muito no frio e tentar plantar no Brasil, também não vai dar. Que é o que aconteceu com as sementes. Não fala que é semente diferente. Fala que a mesma semente caiu no solo de... espinho, a mesma semente caiu no solo de pedra e a mesma semente caiu no lugar que deu fruto. Então assim, nós estamos todos aqui, ouvindo da mesma palavra, recebendo a mesma semente. O que difere eu, da Nicole, da Daiane e do Rodrigo, é o nosso solo. E aí fica a nossa maior preocupação.
Verdade.
Se a gente... não abrir para ser um solo frutífero, a gente nunca vai conseguir dar fruto. E nós estamos aqui para dar fruto. Nosso id é id dar fruto. E aí? O que você vai me trazer? Quantas almas você vai trazer para mim? Quando a gente morrer, e aí? Qual foi a nossa função aqui? Qual foi o nosso propósito? Uma vida com propósitos. Qual foi o propósito que Deus colocou a gente aqui? Qual é a árvore? Qual é o fruto que vai sair de você? Qual é o fruto que vai sair de mim? Então, a gente tem que estar muito preocupado com o solo do nosso coração. Por que a gente está vindo aqui? A gente está vindo aqui para se reunir, para ir para a pizzaria do tio Rodriguinho depois. A gente está aqui porque não tem nada melhor para fazer na quinta-feira. Ou a gente está aqui porque a gente quer realmente fazer a diferença na cidade de Lobo? Você quer realmente fazer a diferença quando você tiver... casado com seus filhos e você vai ter uma experiência. Ó, filho, quando eu era mais nova, aconteceu assim, assim, assado. A gente tinha um grupo de jovens que, nossa, fez a mudança completa na minha vida. Foi o divisor de águas da minha vida, o Connect, que aconteceu aqui na Igreja Mil. E tipo assim, esse era o único ponto que eu queria.
Aquele que falar algo, fala dele.
Esse negócio que o Kevin falou aí me lembra muito de uma vez que eu fui. Uma vez não. Sexta-feira que eu fui na igreja, uma igreja diferente ali. Daí o pastor falou muito sobre esse negócio de se encher e depois no próximo dia não tá nem aí pra vida. Tipo, no primeiro dia você tá lá adorando, que não sei o que, e tá sabendo mesmo que eu, tipo, se enche do espírito e tal, tá naquele fogo todo. Mas aí você sai da igreja e começa, tipo... achei até engraçado que ele falou que serviu muito pra mim. Você sai da igreja e começa a escutar música diferente, música secular, e acaba com aquilo tudo, entendeu? Você não vive. Você não continua com aquela mesma coisa que você tava, tipo... é meio, assim, meio coisado, mas...
coisado.
Mas, assim, eu achei interessante porque... é exatamente o que o Kevin falou e me lembrou, e eu tô com essa palavra todo dia na minha cabeça, entendeu? E assim, tipo, o que ele falou, você vai lá, se enche, tá cheio do Espírito, mas aí no próximo dia não tá nem aí pra vida, tá agindo como se fosse um que nunca conheceu Jesus, entendeu? Daí eu achei muito legal o que ele falou e eu lembrei, e eu tava no culto e eu levei uns tapas bem dados aqui na cara de Deus, porque, assim... foi muito bom, entendeu? Daí.
Não, na verdade, se for o mesmo que ela tá falando, eu acho que eu fui, eu
não.
Acho que é o mesmo. Não. Mas nós fomos um outro também que falou sobre encher, e ele nos trouxe um ponto bem interessante. Do que nós temos nos enchido? Se a gente tem nos enchido de apenas emoções, além da igreja, ou se a gente tem sentido de verdade do Espírito do Senhor, é aquele que permanece, que não é Porque na onde que há, tipo assim, na onde que não há presença de Deus, a presença de Deus não é aquela que, tipo assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é uma coisa, tipo, de brincadeira, entendeu? É algo que, tipo assim, se você tá com ele, ele tá com você de verdade e ele permanece. Não é simplesmente um emocionalismo, um momento ali de euforia, entendeu? Ele nos deu até um exemplo, foi de um balão, que um balão vazio, quando ele coloca o fogo, aí rapidinho ele se estoura. O outro, acho que tinha água, não era? Aí ele colocava assim, ó, e o balão não estourava, tipo assim, fogo no balão, entendeu?
Galera, pode falar, só com vontade.
E é interessante que, cara, tudo que a gente falou, tudo que a gente acabou mencionando, condiz com o que eu acho que o Pedro propôs lá no começo, que é a questão de se posicionar, sabe? De se posicionar. Eu acho que... se a gente vê toda a Bíblia, todos os personagens da Bíblia, toda a galeria da fé, se a gente pesquisar todos esses caras, a gente vai ver que eles viveram coisas absurdas, muito loucas, umas aventuras monstras, assim, uns negócios tipo Senhor dos Anéis, doido. Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Porque ele foi mais um? Porque ele escolheu viver de que ele ouviu o que todo mundo estava ouvindo? Porque ele escolheu falar o que todo mundo estava falando? Porque ele escolheu comer o que todo mundo estava comendo, no caso de Daniel? Não, porque eles se posicionaram, galera. O lance é se posicionar. Vai dizer que, tipo assim, Daniel lá contava... Daniel, né? Isso. Daniel lá contava Sadraque, Mesaque, Abednego e pá, todo mundo, a galerinha lá, os carinha, todo mundo preso. Aí os caras falaram assim, ó, vamos dar os manjares do rei. E os caras falam assim, não, vamos, a gente vai comer só folha aqui. Você acha que a barriga do cara não tava pedindo aquela carne suculenta, aquele vinho? Você acha que os caras não tava doido pra comer? Lógico que tava. Eles são homens, carne, eles eram carne, que nem a gente. Mas o que rolou ali? Rolou um posicionamento. Rolou um posicionamento de falar, não. Não, eu não vou ser mais um. Não, eu não tô aqui nesse culto, eu não fui cheio do Espírito Santo para quando eu sair eu pego esse óleo todo que cai em cima de mim e jogo fora. Não, eu não vou ser aquele cara que eu coloquei o prato na frente de Deus, ele encheu meu prato, eu vou sair daqui e eu vou jogar esse prato no lixo. Não, eu não vou ser esse cara, eu vou me posicionar. E todos eles tiveram a história marcada porque se posicionaram. Porque se posicionaram. Dificuldades vieram? Sim. Desânimo veio? Claro. Perseguição veio? Yeah. Gente pra acusar, cuspir, bater, xingar, veio? Veio. Mas continua o quê? O que aconteceu? Posicionamento. O posicionamento permanece. Paulo, ele compara a nossa caminhada cristã com a caminhada de um esportista. Por quê? O que a gente vê? Vamos pegar lá o corredor lá, o Bolt. Por que o cara é o cara mais rápido do mundo? Porque ele escolheu comer Big Mac todo dia?
Você tá falando de esporte, hein? Um detalhe interessante. Que nem eu tava falando no dia desse. Cristiano Ronaldo. Tipo assim, todo mundo ele pode até ser tipo, meio um pouco arrogante e tudo mais, mas é uma coisa, tipo assim, a gente tem que, tipo, admirar no cara que ele, toda a vida, ele sempre foi o primeiro a chegar no treino, chegava no treino antes de todo mundo, era o último a sair, enquanto todos os caras estavam correndo normal, ele, toda a vida ele corria com um peso no pé pra ele conseguir alcançar mais força na perna e ter, tipo assim, ter uma explosão mais rápida, ter alcançar uma velocidade muito mais rápida, tanto que ele é um dos caras, tipo assim, mais rápido que tem do futebol. E tipo assim, tudo na vida dele dá pra ver que tipo assim, é dedicação, é esforço. Não foi tipo de mão beijada, alguém chegou e entregou pra ele e falou assim, você vai ser o melhor do mundo. Não.
Precisa do quê? Precisa de posicionamento, precisa de disciplina. Cara,
Você não vai chegar do nada e falar assim, ah, não, eu sou crente aqui, mas eu escuto um tchereneps ali, eu vejo um sitezinho maior ré e faço uns negocinhos errados aqui e ali, não sei o que, onde ninguém vê. E do nada você vai parar na frente do mar e vai falar, mar abre, e o mar vai abrir. Não, camarada, não é assim. Não é assim. O que, que a gente vê? A gente vê Moisés, antes de o mar abrir na frente dele, ele precisou chegar na cara de Faraó e falar assim, deixa meu povo ir, velho. Deixa meu povo ir. Let my people go. E aí Faraó falou, não, velho, não vai sair. Deus endureceu o coração de Faraó e ele continuou o quê? Ele continuou na posição dele. Ó, a gente nesse ponto, ó, olha que louco como Deus direciona as coisas, né? Ah, cara, a gente, se a gente fizer um paralelo com a nossa vida, o mais natural a se fazer nesse ponto. Ah, eu fui num culto, cara, nossa, o bagulho foi mó... O óleo desceu forte ali, que eu quase que afoguei de tanto óleo ali. E, mas aí, beleza, aí fui pra frente, e aí no primeiro faraó que botou na minha frente, que eu falei, deixa meu povo ir, que eu precisei me posicionar, ele falou assim, não, não vai. O que, que a gente faz?
Ok. Beleza.
A gente desanima, a gente já fala, é, não era Deus. Ah, eu acho que foi do meu coração. Ah, não era bem assim. Ah, quer saber? Deixa eu ligar o Netflix aqui. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Esse negócio de se empenhar, de ler a Bíblia, de falar com Deus. Ah, deixa pra lá. Deixa eu colocar meu fone de ouvido aqui e ouvir uma música. Mas o que, que a gente vê em Moisés? Ele foi pra cima, velho. Faraó falou, não vai. Aí ele falou, ah, eu imagino na cabeça dele. Ah, vai. Ou se vai. Ah, camarada, não vai? Então vamos ver. Então vamos ver, porque eu sei quem falou comigo. Eu sei quem falou comigo. Eu sei, eu vi a sarça ardendo e não consumia. Eu sei quem é meu Deus. Eu vou pra cima. Você me falou, não? O mundo te fala não, o mundo te estapeia na cara, os seus velhos costumes, o seu velho homem, ele tenta te sabotar, ele tenta desabrochar todo instante. E o que, que a gente faz? A gente fala, não, velho, o velho fica pra trás e o novo vem. O novo vem, uma nova vida, um novo eu precisa florescer. E como é que ele vai florescer? Como é que ele vai chegar? Se a gente não se posicionar, se a gente não falar, chega, a gente não vai, nunca nessa vida, nunca. Aí você fala assim, ah, mas eu tô triste, eu tô tão cabisbaixo, Aí a gente lê lá, o rei Davi fala assim, ó, acalma minha alma, aquieta minha alma. Cara, não é seu sentimento que tem que te guiar, a gente tem que entender isso. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu tô triste, então eu não vou, Aí quando eu tô alegre, eu vou. Quando eu tô contente, eu vou. Tu pode contar comigo. Não, velho. Não. Porque o nosso coração, ele é extremamente volúvel. Um dia ele tá bem, um dia ele tá mal. E a gente é assim, ó.
Eu sou do homem enganoso.
Não. E aí o rei Davi fala assim, ó. Não, aquieta minha alma. Deixa que eu sei. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei. Eu me posicionei. E não é meu sentimento que vai me dizer se eu vou continuar posicionado, firme ou não. É a minha decisão. É a minha postura. Cara, a gente pode fazer um paralelo disso em todas as áreas da nossa vida. A gente só vai passar de ano o dia que a gente resolver e falar assim, chega de enrolar e vamos estudar. A gente só emagrece quando a gente fala, chega de lasanha.
E vamos pra academia.
Não, mas então,
A gente só consegue a plenitude dessa vida, a gente só consegue ser o homem e a mulher que Deus planejou que a gente fosse, o dia que a gente dá uma vergonha na cara e se posiciona, porque essa é real. Não adianta eu ficar aqui, ah não, é porque você tem que escolher. Não, a gente tem que tomar vergonha nessa cara, passar um óleo de peroba nessa cara de pau e começar a agir certo. Porque, ó, viemos e conviemos, não tem ninguém aqui que é inocentezinho, que, ai, eu não sei qual que é o certo, eu não sei qual que é o errado. O quê, camarada? Não vem com ninguém. Todo mundo sabe o que é certo e errado. E se tem alguém que faz errado ou certo, eu não me isento dessa, é porque a gente quer. É porque a gente ainda não teve a vergonha na cara de falar, eu quero ir pra esquerda ou eu quero ir pra direita. A gente não se posiciona e a gente não vive. E a gente não vive. E o que, que a gente precisa?
Vergonha na cara.
Se posicionar. Ter vergonha na cara. Ter uma conversa, de parar no espelho, sabe? Você pegar um dia assim, ó, e pode parecer doideira, mas de vez em quando é preciso. Você parar na frente do espelho e falar assim, ô, eu, vamos conversar, eu e você aqui, porque não tá dando, não. Não tá dando, não. A gente tá aqui querendo fazer as coisas e a gente tá se sabotando? Não.
É tipo assim, like... algum percentage de tudo que você falou foi, like, o que a pastora falou ali. In a different way.
Yeah, cara, eu não lembro inteira o sermão de domingo, mas eu tô, tipo assim, fazendo uma referência ao tema que o Pedro trouxe, questão do posicionamento.
Yeah, yeah.
Mas
cool, like.
Eu acho que é o seguinte, por que que esse tema, se você parar pra pensar, não é nem só de domingo e só de hoje, é de um bom tempo que está... Yeah. Tá no foco. Por que isso? Alguém aqui acredita que Deus é um cara tão menino, tão bobinho, a ponto de deixar coisas acontecerem por coincidência? Alguém acredita em coincidência? Vocês acham por que que a gente tá batendo nessa tecla há tanto tempo? Por que que Deus vem trazendo essa mensagem há tanto tempo? É porque a gente ainda não aprendeu a lição.
É, acaba às vezes, sabe? Quem já falou. Acaba de ouvir... e não pratica.
Yeah.
E às vezes é muito fácil a gente falar assim, hoje eu vou em tal igreja, porque lá aquela igreja tem isso e tem aquilo. Mas a partir de hoje eu tava ouvindo uma pregação que fala sobre isso. A gente nunca vai ter uma igreja perfeita. Quando você acha a igreja perfeita, quando você entrar dentro dela, já não vai ser perfeita.
Oh, é, já subiu.
É. Tá, então, por exemplo, às vezes, porque a gente tem a mania de sempre olhar pra grande.
Sim.
Né? Então, aquela igreja melhor, lá tem os jovens assim, a nossa também pode ser. Mas depende, precisa do posicionamento.
Sim.
De cada um. Se cada um assumir o seu papel de falar, não, a partir de hoje eu vou fazer a diferença na vida de alguém, eu vou me doar, eu vou me posicionar pra fazer, tudo vai melhorar.
Sim.
E porque muitas vezes não depende só de nós quatro.
Yeah.
Depende de cada um. Porque a gente vem, a gente tá aqui, a gente planeja, a gente faz, mas se não houver um retorno, porque isso aqui é uma via de mão dupla, se não houver um retorno da parte de cada um, a gente tá fazendo
tudo. Não vai lugar nenhum.
Gente.
O
Douglas vai falar. O Douglas vai falar.
Olha.
Acho que
faz
um bom tempo que muita gente não tem vergonha na cara. A gente sempre busca algo pra culpar, algo como o que você falou, da presença, daí sai, já escuta música mundana. Acho que a gente sempre procura alguma coisa pra ficar culpando, alguma coisa assim. Pra mim não faz sentido isso. Não vai ser uma música que vai me distanciar, uma letra, ou um filme assim, filme me possuiu, vou matar todo mundo. É você, se você quer fazer isso, fala, pô, eu senti uma estiga de encolher o pescoço. Não, é você. Às vezes as pessoas tentam achar uma culpa, igual muitos, às vezes, viram ateu por motivo disso, de culpar alguma coisa. Deus, eu orei tanto pra passar nessa faculdade, existe um Deus e blá blá blá. Então, acho que faz tempo, muito, muito tempo que a gente não tem vergonha na cara. A gente realmente parece ter 10 anos, não sei. Todo mundo sabe o que é certo e errado.
Yeah.
É a mesma coisa, precisava estar escrito tudo que a gente lê na Bíblia, precisava estar escrito assim, praticamente, passo a passo, o que a gente tem que fazer na vida. A gente tem que amar o próximo, a gente tem que respeitar os pais, tem que estar escrito isso. Praticamente a gente nasce e tem que saber, é o ciclo. Você, pô, eu vou respeitar, é meu pai.
É o normal da humanidade, né?
É a mesma coisa de ter polícia na rua pra te proteger, pra as pessoas não fazer assalto, não. Porque não faz muito sentido ter essa certa proteção. Então, sem a polícia, a gente é o quê? A gente é normalmente, então, somos assassinos só porque estamos vigiados. Se a gente não tiver polícia, então... O que que eu vou ser? Parece que tem aquela... proteção. Não, quando tem polícia, eu não vou fazer nada errado. Então, se não tivesse polícia, você seria alguém errado. Então, eu acho que a gente sempre culpa alguma coisa, a gente sempre busca... colocar a culpa em alguém, mas na verdade a gente acaba sendo covarde, a gente acaba não aceitando que a gente é. Ai, fumei um baseado, eu fiquei em coma agora por causa dos meus amigos. Não, porque você aceitou, meu amigo. Yeah. Você tava lá, você tava pegando.
Quem tragou não foi seu amigo.
Não, teu amigo fez assim, ó, senão eu vou te pegar aqui.
Eita, eita, eita. Interessante que você falou aí, mas já faz tanto tempo. Oh, desculpa.
Não, pode ir.
Mas já faz tanto tempo isso que começou desde Adão e Eva, né? Quando ele errou, falou assim.
Já botou a culpa nela.
Se tu me desse, foi ele.
Foi ela que me influenciou. Galera, antes daquela falar que uma. Ah, vai, Vitória, fala.
Mas esse negócio de música do mundo que Douglas falou, tipo assim, eu entendo a posição que ele tá falando, tipo assim. Não é uma música que vai mudar, mas tem. Mas eu e a Daiane já conversamos sobre isso. E tipo assim, tem pessoas que quando escuta, sim, muda elas. Tipo assim, faz você sentir alguma coisa diferente.
Mas é a mas música pra... ou é ela?
A não música.
É ela. É ela. De baixo pra música diferente.
Não, calma aí.
Eu não vou questionar se é ou não, porque a pastora já veio aqui, já deu uma palavra, mas. Eu vou dizer o que aconteceu comigo em relação à música do mundo. Eu me posicionei por causa de uma pregação que eu ouvi, porque, assim, o que não te alimenta tá fazendo você perder tempo de algum modo. Então, o que eu me desafiei? Se eu tô ouvindo uma música e eu sei que essa música pode não ser... Ah, essa música não é cristã. Eu estou deixando de ouvir alguma coisa que vai me alimentar. Então, às vezes, eu não leio tanto a Bíblia, às vezes eu não oro tanto. Porém, o mínimo que talvez eu... Isso foi um desafio que o pastor fez com a gente e eu abracei. Eu tenho dificuldade, eu tinha, né? Agora, graças à mensagem, me ajudou bastante. Mas, de ler a Bíblia. Tinha dificuldade de parar, reservar um tempo, fechar a porta do meu quarto, largar meu celular pra fora. E ter um momento, eu e Deus. Tem que falar, quer saber... O mínimo que eu vou tentar fazer vai ser cortar aquilo que não vai estar me alimentando e colocar alguma coisa que vai valer a pena eu ouvir.
Muito obrigado por acompanhar e participar do que tem acontecido e tem para acontecer com a juventude de nossa comunidade. Esperamos ter acrescentado a sua fé através de mais um dos nossos encontros. Para saber mais, acesse o nosso site e fique ligado. Deus abençoe e até semana que vem.